Agora são 10 horas e 40 minutos. Muito bom dia. Hoje é quinta, 14 de setembro de 2023 e está no ar o CBN Paraná. Giro de informações do Estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Casal entrega granada na delegacia de Sarandi e esquadrão antibombas é acionado. A Luciana Penha da CBN Maringá tem mais detalhes. Luciana, bom dia.
Olá, Luciano. Bom dia. Este casal procurou ontem à noite a delegacia de Sarandi para entregar uma granada. Eles contaram que encontraram o artefato explosivo nos pertences do filho, que, por sua vez, pegou a granada na casa do avô, que mora em Araçatuba, no interior de São Paulo, e trouxe o artefato para casa aqui em Sarandi sem que os pais soubessem. A primeira providência da delegacia de Sarandi foi acionar o esquadrão antibombas. Além disso, toda a área ao redor da delegacia foi isolada. O local ainda está isolado e o esquadrão antibombas deve chegar até o final desta manhã. A granada está no chão, em frente à delegacia, e deve ser desarmada ou então detonada. E, Lucian, outro caso aqui do setor policial na região. Ontem, aqui em Maringá, ontem, em plena luz do dia, houve uma tentativa de homicídio numa revenda de gás de cozinha. Um homem disparou contra um comerciante aqui da cidade dentro desta revenda de gás de cozinha. Foram mais de 5 tiros e o comerciante foi atingido no pé. Ele correu para dentro de um mercado ali próximo para pedir socorro. O autor dos tiros fugiu. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Luciana Penha. Por falar em bomba, gente, olha só, a Polícia Militar confirmou que aquele objeto deixado por um coletor de lixo em uma rua de Londrina não era uma bomba. Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem as informações. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Lucian. O esquadrão de antibombas também esteve em Londrina. Ele confirmou ontem à tarde que um dispositivo deixado por um coletor de lixo em frente a uma casa no centro de Londrina não se tratava de um artefato explosivo. Uma câmera de segurança do bairro flagrou o exato momento que um caminhão passava para recolher o lixo e o coletor deixou o objeto no chão, na frente de uma casa. A Polícia Militar fez as diligências na empresa e identificou pelo menos 4 pessoas durante essa abordagem. Os envolvidos informaram, então, que encontraram o objeto em uma sacola plástica e, por medo, optaram em dispensar em via pública, mesmo sabendo que poderia ser uma bomba e que o ideal seria avisar a polícia. A área ficou interditada durante toda a manhã, até a chegada da equipe especializada. O simulacro idêntico a uma bomba caseira impressionou até mesmo a Polícia Militar, que questiona como foi produzido e a origem desse material em uma posterior investigação. Então, a Polícia Civil agora vai entrar no caso e investigar o que aconteceu. Luciá.
Muito obrigado, Cláudia, pelas suas informações. Né? Então, não era uma bomba ali, a polícia vai investigar o porquê é que o coletor deixou esse objeto na rua, né? O motivo pelo qual. Ginecologista acusado de abusar sexualmente de 42 pacientes é transferido para o Complexo Médico Penal de Pinhais, aqui na região de Curitiba. A Marina Prota, da CBN Curitiba, tem mais informações. Bom dia, Marina.
Bom dia, Luciã. Bom dia aos ouvintes. O ginecologista Felipe Sá, preso por suspeita de abusar sexualmente de 42 mulheres, foi transferido de Maringá para o Complexo Médico Penal em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. A mudança de presídio aconteceu a pedido da direção da Penitenciária Estadual de Maringá, que alegou não ter estrutura adequada para que o médico permanecesse preso por tempo indeterminado, já que ele possui prerrogativas por ter graduação. Além disso, a repercussão do caso foi outro fator apontado para motivar a transferência. Em nota, a CBN Curitiba, o Departamento de Polícia Penal do Paraná, o DEPEN, que mantém a custódia do médico após ele ser preso preventivamente em junho, informou que Felipe de Sá foi transferido no dia 13 de setembro em virtude da característica pessoal dele e que demanda separação da massa carcerária. Felipe de Sá foi preso preventivamente e responde por 23 violações sexuais mediante fraude e 14 tentativas, além de violência psicológica e estupro de vulnerável. Dezenas de pacientes denunciaram o ginecologista por utilizar as consultas para praticar os crimes. Em depoimento para a Polícia Civil, o médico ficou em silêncio. O processo tramita em segredo de justiça e a CBN Curitiba segue tentando contato com a defesa do médico, que até o momento não respondeu aos nossos questionamentos, Luciano.
Muito obrigado, Marina Prota, pelas suas informações. O Hospital Universitário da Universidade Estadual de Ponta Grossa notificou a Secretaria de Estado da Saúde sobre possível fraude em medicamentos. O Tailan Jaros, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Bom dia, Tailan.
Bom dia, Lucia e aos ouvintes. A fraude na entrega de medicamentos às regionais de saúde do Paraná foi identificada no Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais, aqui em Ponta Grossa. A gestão dessa unidade é de responsabilidade da Universidade Estadual de Ponta Grossa. A UEPG afirmou em nota que notificou a terceira regional de saúde, que é aqui de Ponta Grossa, após identificar problemas na embalagem de um lote de imunoglobulina no dia 17 de agosto. Conforme a universidade, os problemas indicavam possível produto falso. Essa fraude é investigada pela Polícia Civil e revela que pacientes tomaram antibióticos no lugar desse medicamento, que é para imunidade, indicado para tratamentos de leucemia, doenças autoimunes e pacientes recém-transplantados. A apuração indica que foram colocadas nos frascos amostras do antibiótico metronidazol, que é um medicamento para giardíase, amebíase e vaginites e outras infecções. Uma operação foi deflagrada nesta semana em 5 municípios aqui do Paraná. A fraude envolveu cerca de 6 mil frascos de imunoglobulina humana, avaliados em 10,6 milhões de reais, de acordo com a Polícia Civil. No dia 17 de agosto, a UEPG notificou a regional sobre esses problemas nos produtos e, de acordo com a universidade, os medicamentos não foram aplicados em nenhum paciente aqui em Ponta Grossa e nem dispensados às unidades do Hospital Universitário. Após essa constatação, os produtos foram devolvidos à Regional de Saúde. A partir da notificação da UEPG, a SESA, Secretaria Estadual de Saúde, acionou a Polícia Civil para apurar a possível falsificação de medicamentos. Conforme a Secretaria, o processo licitatório de compra do medicamento foi regular, mas o lote entregue para o Estado tinha inconformidades. A Secretaria disse que o medicamento é de uso controlado, fornecido sob demanda para pacientes determinados em ambiente hospitalar e que não é de ampla circulação e acesso à população, mas uma sindicância interna apura dados e informações de pacientes que fizeram uso desse medicamento. Os lotes que estavam nas regionais de saúde foram devolvidos, armazenados e estão à disposição da perícia. Em nota, a secretaria afirmou que não haverá desabastecimento desses medicamentos porque o Estado tem estoque de outros laboratórios. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Tailan Jaros. E o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, inaugurou um hospital municipal em São José, ou melhor, o Hospital Municipal São José, em Boa Vista da Aparecida. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem mais informações. Bom dia, Fran.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O hospital fica a 79 quilômetros de Cascavel, na cidade de Boa Vista Aparecida, uma cidade bem próxima, com aproximadamente R$1 milhão em investimentos pelo governo do estado. A unidade passou por um processo de reforma completa que vai desde a reestruturação de sistemas prediais do hospital até a adequação de cômodos para garantir melhores condições de atendimento aos pacientes. O secretário Beto Preto disse que apesar de ser mais uma unidade, a saúde não tem prazo para finalizar os atendimentos e também as reformas.
Mais uma etapa cumprida aqui em Boa Vista da Aparecida, mas também informo. Saúde não tem missão cumprida, saúde é todo dia um pouco mais, tentando atender mais as pessoas. Logo, logo estaremos com o governador em Toledo, em outubro, na inauguração do Hospital Regional de Toledo, e na maternidade do Hospital Universitário do Oeste do Paraná, uma obra que estava parada e que também demonstra que a gente não tem essa coisa de ficar cuidando apenas das obras do nosso mandato. Nós queremos colocar todos os equipamentos de saúde à disposição da população do Paraná que mora nos 399 municípios.
Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Franciele, pelas suas informações. E com elas, nós encerramos o CBN Paraná desta quinta-feira, hoje 14 de setembro, que reúne as principais informações do Estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.